Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Lodi. Professor, eu vou fazer algumas perguntas para compreender o pensamento do senhor. No início da sua fala, o senhor disse que não se poderia trabalhar com uma ideia de analogia para fins de caracterizar o que seriam as operações de crédito. Eu entendo que a analogia ocorre quando quando não se trabalha com algo que já está escrito na norma, mas sim com algo que não está na norma. No artigo 29, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, está expressamente referida a expressão outras operações assemelhadas. Eu gostaria de compreender o que, para o senhor, a lei quis dizer com esta expressão. Porque, por exemplo, o professor José Maurício Conte, analisando que a finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal é bem preservar as finanças públicas, a própria responsabilidade fiscal, a transparência, entende que a lei quis, sim, conferir uma maior amplitude à ideia de que sejam as operações de crédito. Então, isso não é resultado de uma analogia, mas sim da vontade do legislador e da norma expressa. Então, eu gostaria de compreender, na sua avaliação, o que seriam essas operações assemelhadas. Queria entender também, como a defesa fala muito que não há contrato, não tem contrato, eu gostaria de entender se pela sua concepção, necessariamente para haver contrato, é necessário que exista um instrumento. Porque eu entendo que o contrato, ele existe independentemente de um instrumento materializando. Então, eu gostaria de saber se, na sua opinião, na sua concepção, o contrato se confunde com o instrumento. Um pouquinho mais cedo, o Dr. Nelson Barbosa foi ouvido e ele disse que, diferentemente do BNDES, onde havia o prazo de 24 meses, que também não foi respeitado, no caso do Banco Safra, não haveria um prazo. E aí, o Tesouro pagaria conforme a sua disponibilidade. São palavras do Dr. Nelson Barbosa. O Tesouro pagaria conforme a sua disponibilidade. Eu pergunto ao senhor, isso seria razoável que o Tesouro, assim, essa ideia de que o Tesouro pode pagar quando bem lhe aprouver, é razoável que isso ocorra? E também, se fosse uma instituição privada, isso seria possível? Seria possível que um banco privado, que o Tesouro escolhesse quando pagar a um banco privado? Pergunto ainda se essa interpretação, se eventualmente o senhor entender que isso é razoável, eu pergunto se essa interpretação ela é coerente com a própria origem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque, voltando um pouquinho no histórico da lei, e o senhor sabe disso melhor do que ninguém, ela veio à tona, ela foi concebida, né? Aliás, foi uma grande luta para a gestação, né? Para o nascimento dessa lei. Ela foi concebida justamente em virtude da instrumentalização que os governos de alguns estados fizeram com relação aos seus bancos públicos. Então, eu gostaria de entender se, quando o ex-ministro afirma, ou quando se concebe a possibilidade do Tesouro escolher quando pagar, nós não estamos ferindo a própria função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu também gostaria de chamar atenção, não chamar atenção, pelo amor de Deus, mas de lembrar a terminologia utilizada no artigo 36 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz expressa referência, né, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que controla na qualidade de beneficiário. Essa ideia do controle, sabe? O controle, a instituição financeira ser controlada, ela está muito presente no artigo 36. Eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre isso e também sobre o que tem no artigo 38 relativamente à operação de crédito por antecipação. Porque o artigo 38, ele não trata das instituições públicas, mas ele trata das privadas. E fica claro que, até mesmo para instituições privadas, o governo está proibido de fazer operações de crédito por antecipação quando não resgatou as anteriores e em ano eleitoral, melhor, no último ano de mandato. Nós não teria, isso não teria ocorrido, digamos assim, neste caso, né? Porque, veja, tudo bem que estamos tratando de 2015, mas em 2014 houve uma série, né, de operações que eu entendo como sendo de crédito, sem o resgate das anteriores, e nós estávamos no ano eleitoral. Gostaria de ouvi-lo, se possível, sobre o artigo 36 e também sobre o artigo 38. Também gostaria de entender por que, conforme a página... Ah, não pode fazer referência ao parecer, né? Mas eu deixo o senhor responder essas e eu continuo, professor, desculpa.
Obrigado, doutora Janaína. Professor Lodi, com a palavra.
Agradeço à professora Janaína de ter deixado algumas perguntas para o segundo momento, porque já temos 6 perguntas, vamos tentar ser objetivos. A respeito do conceito que o artigo 29, inciso 3º, dá à operação de crédito, é preciso saber as distinções entre uma admissível interpretação extensiva e uma vedada analogia, já que estamos tratando de uma norma que, combinada com os citados artigos 36 e 38, estabelecem vedações e estabelecem sanções. Portanto, quando a gente diz que a analogia é vedada, estamos dizendo, primeiro, que não é possível estabelecer sanções por analogia. Segundo, que só há analogia quando há lacunas. O artigo 29, inciso 3º, de fato, estabelece uma enumeração exemplificativa. Temos lá várias operações de crédito e a expressão genérica e assemelhadas. Evidentemente que não podemos extrair daí a possibilidade de ampliar o dispositivo legal quando não há semelhança. E como vamos buscar a semelhança no artigo 29, inciso 3º? Nos elementos constitutivos daqueles negócios jurídicos que são descritos no inciso 3º. Todos eles se caracterizam por verdadeiras operações de crédito, independentemente do instrumento. Todos eles são baseados em contratos bilaterais, onde a vontade das duas partes faz-se relevante. Todos eles se caracterizam pela transferência de patrimônio do credor para o devedor com a promessa de, em determinado tempo, com base na confiança, haver a restituição com ou sem juros. Evidentemente que não é assemelhada, ainda que se utilize a ideia de responsabilidade fiscal, não é assemelhada uma obrigação ex lege, não é assemelhado qualquer inadimplemento legal ou contratual. Porque se nós formos adotar, professora Janaína, a interpretação que o TCU está querendo impor, nós vamos chegar à conclusão, presidente, que a União não pode contratar com os bancos que ela controla, porque qualquer relação contratual pode surgir um inadimplemento, gerando um direito de crédito. Está se tentando confundir direito de crédito com operação de crédito. O crédito pode surgir com base na vontade, com base no ato ilícito, com base na declaração unilateral de vontade. Não podemos interpretar o artigo 29, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal como uma vedação a um potencial crédito que os bancos tenham contra a União. Porque, se assim o fizermos, estaremos proibindo que a União contrate com seus bancos, o que não faria o menor sentido. Portanto, a analogia se faz porque o inadimplemento das subvenções econômicas não é extraído de nenhum dos sentidos possíveis oferecidos pela literalidade do texto, sequer com a expressão genérica e assemelhados, porque não há semelhança entre obrigação ex lege inadimplida e operação de crédito. Segunda pergunta, o contrato, ele precisa, com instrumento ou sem instrumento, independentemente do nome em URIS, ter uma conjugação de vontades prévia? O contrato de operação de crédito com ou sem instrumento, ele não deriva de um inadimplemento de obrigação ex lege. Por isso, também, a analogia não é possível. Sobre a ausência de prazo para pagamento das subvenções econômicas do Plano Safra, só quando houver disponibilidade financeira, o regramento anterior, vigente no momento em que os atos foram praticados, supostamente, era lá conosco. Merecia reparos, como foi feito depois da decisão do TCU. Mas isso não significa que se possa, naquele momento, considerar ilegal. Porque esse regramento está aí desde 92. Esse regramento sem prazo para pagamento, desde 92. E, claro, o Banco do Brasil, como pessoa jurídica de direito privado que é, poderia exercer o seu direito de crédito, poderia ajuizar ações, poderia, como a Caixa Econômica fez, utilizar a Câmara de Arbitragem do governo federal, poderia exercer o seu direito de crédito, mas isso não se traduz em operação de crédito. Portanto, pegando o histórico da lei, quando se pretendeu evitar que os governos estabelecessem operações de crédito com os seus bancos, evidentemente, não, ninguém pretendeu, nunca se pretendeu, impedir que existisse outro tipo de relação jurídica entre bancos e governos. Porque o que se pretende com essa tese é evitar que a União vire devedora dos bancos. É isso que o TCU estabeleceu. A União não pode ser devedora dos bancos. Isso significa que a União não pode contratar com os bancos, porque o inadimplemento é uma possibilidade inerente a qualquer relação contratual. Os artigos 36 e 38 não se aplicam ao caso concreto da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplicam ao caso concreto, porque tratam de operação de crédito. E o artigo 29, inciso 3º,
obrigado, professor Lodi. Doutora Janaína Pascoal, para as reperguntas.
Obrigada, excelência. Ficou faltando só se é natural, né, que o ente controlador decida quando pagar e até que ponto esses bancos controlados têm essa vontade, né, para poder fazer um contrato ainda que sem instrumento. Esse é um ponto. Gostaria de ouvi-lo, professor, com relação à decisão de pagar na íntegra. Tem uma, no parecer do senhor, referência a uma nota técnica que mostra que, quando se determinou a escrituração, decidiu-se pagar na íntegra, no seguinte raciocínio: já que tem que escriturar, vamos pagar, muito embora houvesse um encadeamento, uma possibilidade de parcelamento. Gostaria de ouvi-lo, do porquê dessa decisão, ou qual é a sua avaliação sobre essa decisão. Também gostaria de saber se, no acórdão de 2009, não estou dizendo nas tabelas, nem na tese da defesa, mas no acórdão, existe uma análise exaustiva da compatibilidade de crédito, de decretos abrindo créditos suplementares. Eu pergunto isso porque o doutor Nelson Barbosa reconheceu que, no acordo de 2009, não havia uma análise exaustiva. Ele disse que em 2015 houve, e que ele passou a concluir que teria havido análise com base numa tabela que viu na defesa da senhora presidente. Então, minha pergunta é, no corpo do acordo, foi feita uma análise exaustiva da compatibilidade entre os decretos eventualmente baixados em 2009? E, para finalizar, professor, eu vou ler assim alguns trechos do parecer do professor, do procurador Ivan Marques, porque eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor, como professor, sobre estes trechos. Porque o parecer tem sido muito citado aqui no plenário, mas sempre no que diz respeito às operações de crédito. Porém, o procurador foi muito explícito no que diz respeito ao fato do governo federal ter recorrido às pedaladas para maquiar as contas públicas. Então, por exemplo, diz assim: a adequação do resultado primário deveria ser buscada por meio da redução de despesas e não por meio da camuflagem de dívidas. O alcance da meta de resultado primário não é um fim em si mesmo, mas um meio para o controle e a gestão da dívida pública. Por meio das pedaladas, diferentemente, foi possível segurar no caixa o valor devido, mantendo o correspondente passivo oculto. Assim camuflada a dívida, esse valor poderia ser utilizado em outras funções. ele pega os depoimentos de Arno Agostin, de Nelson Barbosa, de Marcos Alcélio, e ele refuta um a um. Ele sempre utiliza termos assim, o argumento é falacioso. Diz assim, os valores pedalados da compensação da taxa de equalização eram suprimidos da conta, mantendo a maquiagem fiscal. O prazo de 24 meses justificado falsamente sobre o argumento de ajuste aos prazos de carência representou uma maliciosa forma de justificar a prorrogação do atraso nos pagamentos, dando aparência de legalidade. No caso do Plano Safra, muito embora não se tenha criado um mecanismo tão engenhoso, os atrasos também ocorreram e, como em todos os casos aqui apontados, não eram captados pelas estatísticas do Bacen. Eu gostaria de saber, o senhor, como um grande conhecedor desta matéria, como é que o senhor avalia estas frases do procurador Ivan Marques?
Palavra.
Obrigado, professora Janaína. Vou tentar responder sinteticamente às quatro perguntas adicionais. Em relação ao ano de 2015, é natural que o governo federal pague no prazo que o senador Anastasia colocou no seu relatório 2, em 4 meses as subvenções econômicas? Me parece que isso é uma rotina administrativa em vários setores do governo. Eu acho que é positiva o positivo regramento que se deu depois da decisão do TCU, estabelecendo prazos mais rígidos. Acho que avançamos nesse ponto, mas, evidentemente, esses prazos não podem retroagir. Por que pagou em dezembro? Bom, eu nunca integrei o governo federal, não posso responder essa pergunta. Mas, pelo que acompanhei na imprensa, se pagou em dezembro por causa do PLN número 5. Foi possível descontingenciar, dando espaço orçamentário para efetuar o pagamento. O acórdão do TCU de 2009, ele não trata de decretos suplementares, mas trata de decretos de contingenciamento. A questão jurídica que está sobre a apreciação nossa nesse momento é se os projetos de lei que alteram a meta já devem constar do relatório bimestral antes de serem aprovados pelo Parlamento. A resposta do TCU é sim, devem constar, desde que no último relatório bimestral se aplique a meta vigente. É exatamente isso que ocorreu em 2015. Exatamente isso. Quando se diz que essa discussão não foi abordada em profusão pelo acórdão, é porque foi suscitada pela área técnica e o acórdão diz, não, o projeto de lei foi aprovado, portanto, não há mais questionamentos em relação a essa matéria. É bastante conclusivo a respeito desse tema. Portanto, houve uma virada jurisprudencial importante. Sob o parecer do procurador da República, que é citado, Ivan Marques, nesse ponto que a professora leu, a respeito da maquiagem, da camuflagem, do passivo oculto, eu não concordo. E vou ser muito objetivo em relação a isso. O Banco Central, embora isso não seja objeto do processo de impeachment, porque o relator na Câmara dos Deputados excluiu essa matéria por não ser responsabilidade da excelentíssima Presidente da República. Mas, de todo modo, já que a pergunta foi feita, e o parecer do Procurador da República aborda não só 2015, mas também 2014, mas é preciso ressaltar que o Banco Central seguiu, cumprimento o senador Raimundo, seguiu rigorosamente o regramento que era previsto pelo Banco Central desde 1991, que segue regras internacionais aprovadas pelo Fundo Monetário Nacional. Obviamente, o Senado tem competência para estabelecer uma disciplina diferente, e deve fazê-lo. Mas a disciplina, o Banco Central escriturou dessa forma pelo regime de caixa, ou seja, no momento do pagamento, não por uma decisão da senhora Presidente da República, não por uma decisão dos seus ministros, não por uma decisão da diretoria do Banco Central, mas por uma imposição da norma vigente que segue padrões internacionais. Portanto, não vejo fraude, camuflagem ou passivo oculto.